Cabaceiras é uma cidade pacata, né? Humilde, um povo hospitaleiro, né? Onde nasci e estou me criando, né? Desde 1968, 19 de março de 68, nasci nessa comunidade maravilhosa chamada Cabaceiras e que tem dado, de certa forma, muitas alegrias, né? Porque ela é um povo ordeiro, pacato, humilde, um povo acolhedor, né? E não me fez jamais pensar em sair para outras cidades, para outros estados, porque aqui onde eu finquei raízes, né? Casei duas vezes, né? Crio meus filhos aqui, enfim. Mas Cabaceiras é isso, essa terra cheia de amor, cheia de calor, onde as pessoas abraçam as pessoas que vêm de fora, os turistas, enfim, abrigam em suas casas, sem pedir identidade, endereço, enfim. Isso é Cabaceiras. Isso me traz muita alegria por isso, né? Inclusive ela está na mídia nacional, até internacional, com vários outros filmes que aqui já passou. E eu me sinto orgulhoso de ser cabaceirense, né? Porque a gente vê diversas outras cidades, o nível de violência é enorme. Enquanto nossa cidade, pacata cidade, cerca de 5 mil e poucos habitantes, nós vivemos em harmonia, né? Nós vivemos pelo pouco que temos, mas para nós é muito, né? Porque Cabaceiras é um celeiro também de músicos, né? De artistas, enfim, precisa ser mais trabalhado nesse sentido, para que possamos mais e mais desenvolver a nossa cultura, né? E apresentar o que nós sabemos, né? Enfim, é essa nossa cidade.
Então a cidade não é só um cenário para filmes, ela tem muitos
Não,
artistas
tem muitos
também.
artistas, muitos músicos, né? Muitos músicos. Nós inclusive tínhamos, né, a banda Nossa Senhora da Conceição, que era de nossa cidade, um pouco, né, meio apagada, meio ofuscada, mas ainda temos muitos músicos. Inclusive tem primo meu, tem sobrinho meu que são músicos, ensinam, um ensina teclado, outro ensina violão, né, na cidade aqui mesmo, desenvolvendo essa cultura para os jovens que aí estão chegando, né, para ver se tira da ociosidade, né? Porque a gente. As televisões que nós assistimos, a gente vê muito violência, droga, enfim, e Cabaceira tem esse ponto positivo, né? De termos onde nós desenvolver, através da cultura, para esses jovens que estão por aí afora, né? Para que não entre no lado da droga.
O pessoal assim trabalha também com encenação, teatral. O senhor falou que tem muitos músicos,
Tem,
né?
músicos tem.
Mas atores assim
Olha,
também?
tem um colega meu que ele já atuou nessa área de atores, enfim, atrizes. O nome dele é Sidney Nunes, né? E ele tem esse projeto, já fez, mas não sei por que, não deu certo, mas ele está tentando, né, trazer isso para a nossa comunidade, para os jovens. Inclusive tem Dona Cecília, que é o ícone daqui, como Zé de Sila, é de atores, já trabalha em vários diversos filmes aqui em Cabaceiras. São pessoas que dá do seu melhor para levar Cabaceiras aí, né? O mundo inteiro, para o Brasil, o mundo inteiro, né? Dona Cecília e seu Zé de Sila. Inclusive, ela foi até para a jornada aí da JMG, né? No Rio de Janeiro. Ela está voltando amanhã, acho, provavelmente. Ela está saindo do Rio de Janeiro, provavelmente lá para segunda ou terça-feira está aqui conosco. Mas tem um colega, Sidney Nunes, que é um professor. Ele, junto à esposa, enfim, ele fez um mini teatro, digamos assim, de atores e atrizes, para do pessoal aqui do Celeiro de Cabaceira, já que já tem essa tendência de Hollywood nordestina, né? Isso é muito gratificante para nós. Termos pessoas, enfim, queria, ó, quiçá Deus, que tivesse essas pessoas lá fora, né, trabalhando em determinadas emissoras de TV do nosso país.
Talvez venha a ter, né?
É, exatamente, com o celeiro que nós temos de, digamos assim, pequenos atrizes e atores, né, tomara que nós tenhamos essa iniciativa da parte do poder público também, que tem que estar trabalhando para desenvolver esses projetos, né, que nós temos aqui em Cabaceiras.
Aqui em Cabaceiras, parece que tem uma população idosa assim bastante numerosa,
É,
né?
tem,
O
né?
pessoal.
Para você ter uma ideia, nós aqui em Cabaceira, como nível de município, temos muitos aposentados do INSS, né? Inclusive do Estado, enfim. E a gente tem muitos idosos, inclusive na cidade, como nos sítios vizinhos, onde compara Cabaceiras.
Agora, essa população idosa, assim, essa quantidade maior, assim, de idosos, para a cidade, vocês veem isso como um ponto positivo ou negativo?
Olha, os idosos, na sua particularidade, têm muito a nos ensinar, né? Né? Tem muito. Ele tem uma bagagem de vida no seu dia a dia que pode nos ensinar bastante seu modo de vida, seu modo de viver, né? Por exemplo, como é que chegaram até certa idade, né? E tem muito para passar para os jovens, né? A gente vê hoje em dia que é bastante jovem meio perdido, né? E é necessário que se aproveite, né? Como tem a melhor idade, né? Passar acesso na melhor idade, recordar e viver. Que eu particularmente eu me sinto digamos assim inserido, né? Como eu ensino eles a quadrilha juninas e vou para vários outros municípios aqui da nossa redondeza, eu fico muito feliz porque eu aprendo muito com o ensinamento de vida deles, né? Para mim é uma satisfação, uma alegria muito grande estar incluído, né? Digamos assim, nessa associação, embora que é em ano, mas eu, mesmo assim eu sinto muito feliz com isso, porque eu tenho aprendido muito com esses idosos, né? E é necessário que as pessoas possam ver isso, as crianças, até o povo, os diretores das escolas, a secretária de educação, né? Começa um trabalho, né, com eles, né? E consiga incluir, não é? Esses, digamos assim, vamos chamar de velhos, essas crianças, né, amadurecidas no convívio do dia a dia de nossa cidade. Eles têm muito a nos ensinar, muito mesmo.
E como que é esse trabalho que o senhor faz com os idosos, né? Que é a quadrilha? Como é que funciona esse trabalho?
Olha, eles têm uma associação, não é? E se reúnem, salvo engano, não sei se é todo dia ou é 3 vezes no dia na semana. E lá ele joga baralho, ele joga dominó e conversa sobre diversos outros aspectos. E me chamaram para congregar e participar, digamos assim, com eles, através da dança, da música, que eu gosto muito, né? E faz 16 anos, desde 1990. 7 mais ou menos, né? Que eu tô com eles, né? Trabalhando, mostrando o que a gente sabe de melhor, que é dançar, não é? A gente tem um celeiro de dançarinos muito bom aqui em Cabaceiras. E ele se sente rejuvenescido, né? A gente vê no aspecto dele. Eu acho que se vocês pudessem reunir com eles também, é uma satisfação enorme, enfim, que eles têm. Faz as roupas, são eles mesmos que manda confeccionar para que a gente possa se apresentar na festa do Bode Rei, que nós temos aqui, na festa junina de nossa cidade, como também em outras cidades onde a gente se desloca para nós apresentar. Inclusive, esse ano fomos para Gurjão, São João do Cariri, Parari, né? Enfim, apresentar lá a nossa cultura, que é a quadrilha pé-de-serra, né? Como ensinar nosso irmão Luiz Gonzaga, né? A gente tem um original, a quadrilha pé de serra. E as pessoas, quando nós saímos daqui com essa turma maravilhosa, para vocês terem uma ideia, eu tenho um aluno com 82 anos, né? E eles ficam aquele alvoroço, aquela alegria contagiante, é onde me faz a viver, querer viver mais. E eu tento passar para a comunidade jovem essa alegria deles, tá entendendo? Porque em Cabaceiras só tem essas duas quadrilhas. A quadrilha da melhor idade e a quadrilha da Rocha Guri, que é minha irmã, também é marcadora, Socorro, que é professora do Neoli Dourado, né? Então são compostas de crianças essa quadrilha. E só tem essas duas quadrilhas no município, onde a gente anima os festejos juninos aqui na nossa cidade. E isso para nós, jovens, né? Digamos assim, estou com 45 anos, mas se torno jovem. E para essas pessoas que eu participo da melhor idade, eu me sinto assim felicíssimo, porque estou revivendo. Esqueço, digamos, os nossos problemas do dia a dia, né? E com as conversações dele, eu faço com tornar a vida melhor a cada dia, né? Amadurecer a experiência dele com a minha experiência do agora. Isso é muito contagiante, né? E eles me transmitem uma alegria, uma energia, né? Aquele amor que eles têm de pai, de avó, né? Que eles são.
O senhor falou quadrilha pé de serra. Qual é essa diferença? Tem outra quadrilha?
A gente observa que nas quadrilhas que nós observamos aí, em Campina Grande, João Pessoa, o tipo de quadrilha, né? Eu tenho para mim que aquilo é grupo de danças, né? Porque uma ligeireza tão grande, né? Embora que são muito bonitos, é lógico, né? Não desmerecendo. Mas a nossa é assim, é mais aquela quadrilha que Luiz Gonzaga ensinava. Alavantu, anarriê, xiste de dama, balancei em seu lugar, segue o passeio à direita, adiante um, adiante dois. E isso só que nós temos, eu, né? A gente tem isso, essa alegria. É aquela quadrilha, né, trazida pelos nossos avós, pais, tá entendendo? Porque aqui existiam também muitos marcadores de quadrilha excelentes. E eu aprendi com essas pessoas, com essas figuras. Não conheci, mas conheci. Eu tinha um irmão que marcava quadrilha, do mesmo jeito que agora eu marco, eu aprendi com ele, né? E eu quero levar essa cultura até enquanto eu estiver aqui nesse planeta Terra, né? Porque eu quero levar para o jovem, para as crianças, o tipo de danças que nós sabemos. Para você ter uma ideia, a gente tivemos, meio de junho, na cidade de Parari, né? Inclusive, tinha um fotógrafo lá da cidade de Serra Branca, ficou assim contagiado com a dança, né? E teve questão de nos chamar todos os participantes da quadrilha para tirarmos uma foto para ele colocar lá no álbum dele. Ele disse: vocês estão de parabéns. Eu não vi até agora uma quadrilha desse jeito, né? Do ritmo que vocês dançam, da marcação que você faz. E faz muitos anos que eu não vejo isso, né? Porque se você for colocar uma pessoa da terceira idade para dançar, por exemplo, uma quadrilha dessa de Campina Grande, João Pessoa, eles não vão aguentar jamais. Não tem assim, essa disponibilidade. E nós não, nós trazemos uma quadrilha de pé de serra, que é essa do forró pé de serra, para que a gente não tire a originalidade dela, né? Tem todos esses paramentos, né, que tem. Inclusive, eu tenho um poeta chamado Paulinho de Cabaceiras. Ele me homenageou, né, com um marcador de quadrilha. Eu tenho até esses poemas que ele, né, homenageou para mim. E eu fiquei muito assim feliz e emocionado ao mesmo tempo, né? Porque ele lembrou de me homenagear como um marcador de quadrilha, né? Isso para mim foi contagiante. E eu vou levar essa marca até o resto da minha vida. A quadrilha original, a quadrilha pé de serra, para que possa mostrar. Nós, às vezes, uma vez recebemos um convite para nos apresentar em Recife, né? Tem uns turistas que vinham para cá e ficou muito, sabe, contagiado com a quadrilha. Mas não deu certo por alguns motivos, né? Teve alguns que adoeceram, enfim. Aí não deu para levar até outro estado vizinho nosso, né? Mas a gente queria apresentar em Campina Grande, aquela coisa toda, mas quem sabe lá no futuro a gente chega lá. É para a gente apresentar essa quadrilha aí, pé de serra.
Essa quadrilha pé de serra, ela é... quais são os movimentos dela?
É o alavantu, né? Que é onde todo o casal de um lado e de outro vai, o anarriê, né? Aí vai X de dama, onde as mulheres atravessam, um dança com o viz dele, e a outra do lado dança com o viz de lá, tá certo? E vai, em seu lugar, balancei, né? Segue o passeio à direita, adiante um, que é outro, né? É outra marcação, né? Enfim, até chegar a sua dama, ele parou, né? Tem outro que é segue o passeio à direita, dama na frente do cavaleiro, vai com ela, vem com ela meia volta, já, e assim vai, sucessivamente. Essa é a quadrilha pé de serra, tem uma característica diferente, né, das demais. E também temos o granché, né? Que é dama por dentro, virada às costas, e os cavalos vão pela direita, as damas vão pela esquerda, sempre passando por trás do seu cavaleiro, e assim vai, né? Temos a russiana também, que é excelente, onde você segue o passeio à direita, deixando a dama quando for tempo, né? Aí fica um lado as mulheres, do outro lado os homens. Essa aí é a russiana, que é uma das melhores partes que nós temos nessa quadrilha. Aí vai começando a dançar, até chegar o último casal. E é excelente, é lindo, é maravilhoso, vocês precisam ver.
E a música?
A música é forró. Forró, por exemplo, eles, particularmente os meus queridos alunos, eles gostam do arrasta-pé. Nós temos um CD de Gaviões do Forró, né, que é arrasta-pé, eu coloco ele. Também temos João Bandeira, que é só forró, aquele forró pé de serra que coloca na russiana, né? Só esses dois CDs, né? Nós tínhamos um sanfoneiro, mas essa quadrilha era interessante, essa quadrilha da terceira idade, porque nós tínhamos um sanfoneiro particular, que se chama Zezé Mariano, era um tocador de fole, excelente tocador de fole, mas está na espiritualidade. E nós levávamos ele. Antigamente nós não apresentávamos na cidade de Cerco Vizinho, só apresentava aqui em Cabaceiras, né? E ele era o tocador oficial, onde a gente, todos os ensaios, ele estava lá conosco, sabe? Um bê, triangueiro, enfim, ele estava lá nos animando, enfim, era uma maravilha, né? Mas infelizmente alguns desses nossos alunos foi desencarnando, né? E é triste, né? A gente tem que fazer, com todas as apresentações, nós fazemos um minuto de silêncio para lembrar, começar a lembrar Fulano, Beltrano, Beltrano, que está na espiritualidade. A gente tem esse, né, essa particularidade de fazer essa homenagem também a eles que participavam conosco também.
Essa quadrilha que a irmã do senhor conduz, de crianças, segue mais ou menos assim o mesmo procedimento
temos, mas com algumas particularidades que ela bota. Como é criança, ela bota aqui acolá uma particularidade, trazendo das demais irmãs quadrilhas, né? Algumas peripécias para colocar na quadrilha dela. Como são crianças, aguenta mais rojão, né? E nós não, trazemos logo aquela originalidade da quadrilha Pé de Serra, onde eles gostam. Se for colocar, por exemplo, uma parte que eles não sabem, aí tá o feijão, pode escrever que é certo, né? Enfim, eles assim, eu acompanho eles bastante tempo, esses 16 anos, e às vezes eu tive que me ausentar por duas oportunidades. A primeira foi quando minha mãe desencarnou, né? Que eu não tinha condição, e justamente era no período onde a gente íamos nos apresentarmos, e eu não tive condições por isso. E eu peguei, comecei a escrever ela e mandei um colega meu, né, marcar para mim, né? Eu disse: olha, gente, eu não vou poder ir, vocês sabem, né? Aí não, tá, mas muitos ficaram com cabeça baixa, triste, porque eu não estava participando. Mas mesmo assim, certa noite, na festa deles, eu fui, né? Fui convidado, aí fui assistir. E o menino lá, meu colega, João Bosco, estava marcando a quadrilha. E era aquela coisa tão morta, aquela coisa, né, devagar, não via alegria diante desses meus alunos, desses meus queridos pessoal da terceira idade. E eu disse: meu amigo, não estou aguentando esse negócio. Aí, de uma certa maneira, não deu. A emoção foi tão grande que eu esqueci o meu desencarno da minha mãe, comecei a gritar: levantou, ela riu. E aqui foi aquela alegria contagiante, eles começaram a gritar: agora vai. Aí eu disse: não, agora eu vou. Você pode deixar, João, porque eu termino de marcar. Aí ficaram alegres pra mim, eu comecei as lágrimas caindo nos meus olhos, vamos lá, vamos marcar. Aí comecei e terminei de marcar a quadrilha. Isso me contagia, sabe? Eu tenho uma alegria muito grande em acompanhá-los.
O senhor disse que o senhor fez a marcação escrevendo,
isso,
a marcação da quadrilha. Tem que fazer um roteiro?
Não, porque isso aqui tá tudo na minha cabeça já, né? Já faz mais de 16 anos que eu marco quadrilha. Aliás, já faz quase 20 anos que eu tô nessa jornada, né? De marcar. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos quadrilha nas ruas e tinha uma das quadrilhas que era uma das quadrilhas mais, digamos assim, convidativa para que a comunidade dançasse, que era a quadrilha Nenê de João Preto. Essa quadrilha Pé de Serra tinha triangueiro, zabumbeto e sanfoneiro. E meu irmão que marcava essa quadrilha, mas ele teve um período que ele já desencarnou, que se desgostou, né? E disse: não vou mais marcar quadrilha. E para mim, assim, foi um choque, né? Caramba, a gente perder essa essência, perder o que a gente sabe, né? Senão eu vou aprender. E dançando quadrilha, olhando ele marcar, que eu fui marcar. E essa quadrilha dela foi uma das últimas dela que eu marquei. Tinha 152 pares. Foi o mercado todo, esse mercado público aí do centro da cidade. Foi de uma ponta a outra que tivemos que abrir o outro lado, que era um puxado que tinha, para que pudesse dar a quadrilha. Muito grande. Muito grande. Foi uma quadrilha que ficou na história, né, aqui de Cabaceiras. Era a quadrilha de João Pinto. Aí, com um determinado tempo, aquela coisa foi esfriando, terminou não mais tendo. Também tínhamos a quadrilha das virgens, né, que é os homens vestidos de mulher e a mulher de homem. Era sucesso também, para você ter um recorde de público. A gente, certa feita, fez, não pôde fazer no meio da rua, porque as pessoas com curiosidade de ver, umas viu, outras não viu. E a gente optou para fazermos essa quadrilha na quadra daqui do CAC, do Clube Atlético Cabaceirense, que é logo aqui de frente, né, ao lado do Espaço Nordeste, do Portão Nordeste. E fizemos na quadra. Olha, lotou as arquibancadas. Nessa ocasião, a gente fez um tipo de apresentação que era uma das virgens grávida. E lá no meio da quadrilha a gente fez o parto dela, aquela coisa toda, e foi um sucesso, foi um show, de, né? Enfim, as pessoas a quadrilha em pé, aquela coisa toda, foi bacana. Mas essa também foi a balha, porque teve alguns problemas e terminou não mais existindo, né? A quadrilha das virgens do Cariri aqui de Cabaceira. Essa era sucesso também. E nós tínhamos também, nesses mesmos períodos, meio de junho, tudo que ocorre no meio de junho, era a quadrilha do Flamengo e do Fluminense. E era aquela disputa. Como só tinha eu de marcador, aí tinha um senhor chamado Osanildo, né? E começou a galhofar com os flamenguistas. É, vocês não têm marcador, mas vai, a gente vai emprestar o da gente, que eu sou Fluminense. E eles ficaram muito com aquela raiva, né, grande, aí convidou a minha irmã para marcar. Enfim, aí ficava, ela marcava do Flamengo, eu marcava do Fluminense, e aquela alegria contagiante. Também essa quadrilha foi a balha. Também tínhamos outra quadrilha, olha, para vocês terem uma ideia, como nós tínhamos muita quadrilha. Hoje em dia só resta duas, que é a Rocha Guri e a da Terceira Idade. Nós tínhamos a quadrilha de a Matuta, né? Essa quadrilha Matuta vem de muito tempo. Eu ainda nem era guri ainda, mas meu irmão marcava. E tinha uma senhora, Campina Grande não tinha o melhor São João do mundo, para vocês terem uma ideia. E toda, por exemplo, Campina Grande, Boqueirão e Cidade Civil vinha para cá para Cabaceira, que era um dos grandes São João que nós tínhamos. Era um dos melhores que nós tínhamos. Vinha muito ônibus, enfim. Era aquele São João quente, digamos assim. E tinha Nilda, que hoje em dia ela é viva. Ela fazia, proporcionava essas festas assim, de quadrilha, aquela coisa. Convidava meu irmão para ser o noivo e ela a noiva, né? Nós tínhamos o casamento de Matuto com o carro de boi, aquela coisa toda, como é de praxe na época de Luiz Gonzaga. E vinham essas pessoas para fazer essas quadrilhas. E era sucesso. Muita gente. Tinha tudo. Tinha padre, tinha o noivo e a noiva, tinha o juiz, enfim. Até uma certa época a gente continuou a fazer essa quadrilha. Eu era o padre, não é? E o marcador ao mesmo tempo. Aí vinha o Paulinho, que é o poeta. Era o juiz, né? Tinha os pais dos noivos, aquela coisa toda, e tinha aquela encenação que o noivo não queria casar, aquela coisa toda, e a gente arrumava um tipo de bacamarte, aquela coisa toda, para fazer a coisa mais original, né? Porque naquela época tudo, os casamentos que existiam era tudo na base da honra, aquela coisa toda, o pai vinha, você tem que casar, mexeu com minha filha, enfim, nós fazíamos tudo isso, era uma encenação maravilhosa. E, infelizmente, eu acho que não foi gravado, não é? E mais tem algumas quadrilhas aí do passado que foram gravadas. A Secretaria de Cultura aqui de Cabaceira deve ter, né? Algumas quadrilhas dessas. Enfim, e a gente levava tanto aqui no município, fazia essa quadrilha no município, quanto no município que vizinho de Ribeira, né? A gente levava essa quadrilha também. E era um sucesso, mas infelizmente, né?
A irmã do senhor está com essa quadrilha há quantos anos?
Olha, faz tempo. Faz tempo. Digamos assim, acho que no período, meu período também, uns 16 anos.
Então, essas crianças que começam com ela, elas depois elas não têm interesse em participar de quadrilha de jovens, de adultos, não? Porque o senhor falou que tem a quadrilha das crianças e da terceira idade.
Isso, exatamente.
E da meia-idade?
E da meia-idade não tem, mas você tem uma ideia. Eles perderam o foco de quadrilha, não é? Isso é muito triste, né? Eu fico triste porque quando a gente vai convidar, quadrilha é isso, quadrilha é aquilo, não, é uma coisa só, aquela coisa toda, não tem. Eu acho que faltou iniciativa do poder público para isso, né? É dar aquele pontapé inicial, tá entendendo? Porque a gente vê que a cultura é meio morta aqui em Cabaceiras. Não teve iniciativa. Essas crianças da Rocha Guri, elas quando vão crescendo, elas não querem mais entrar na, digamos assim, na meia-idade, na adolescência, não querem mais. É dificilmente, para você arrumar, por exemplo, pessoas para dançar, é complicado. Né? Eu não sei o que desmotivou, né? A eles não querer mais levar isso, essa cultura adiante, né? Adiante. Eu tento, como eu falei até com o prefeito não deixa essa cultura, né, morrer. Que essas quadrilhas que ainda nós temos no município, que é Rocha Guri, né? E temos a da terceira idade. Eles ajudam no caso da gente ir para, por exemplo, Boqueirão, Parari, Gujão, que a gente vai todo ano para Gujão, quase todos os anos nós vamos para Gujão, para Parari também, nós, já é o segundo ano que nós apresentamos lá. São João do Cariri é o primeiro ano, nós tivemos um convite para ir para Santo André, mas não deu porque chocou com aqui, a gente chocou com um distrito que nós temos aqui, um sítio, melhor dizendo, Poço Comprido, e que era no mesmo dia e não deu para que a gente fôssemos para lá. Né? Então, eu acho que provavelmente vamos para o ano, né? Enfim. E eu não sei o que desmotivou essa juventude. Porque se a gente não observar droga, bebida, a gente vê, a gente só vê o jogo atrás de bola. Lá nos campos tá cheio de bola. Quando termina aquele jogo, aí se reúnem em um bar, enfim, vão comemorar. Enfim, e eu fico muito triste com isso, né? Como morador de Cabaceira, 45 anos, eu fico triste porque eu queria que primeiro o poder público, né, desse essa iniciativa para que esse jovem, né, tivesse ânimo para essa cultura maravilhosa que a gente não deixa se acabar, né? A gente tem Joaquim Meirelles, que foi um dos grandes marcadores de quadrilha de nossa cidade. Eu sempre lembro, né, quando tenho oportunidade, eu sempre lembro ele, né, Joaquim Meirelles, que é de nossa cidade. O Alfredo Félix também é outro marcador de quadrilha, estão tudo na espiritualidade. E eu tento trazer dessas pessoas, desses pais e avós que já estão na espiritualidade, essa cultura, né, que é a quadrilha. Né? Eu queria que alguém lá na frente aprendesse o que eu sei, né? Mas eu não vejo esse interesse também.
Os pais do senhor, na época deles, existia essa tradição assim das
Existia,
quadrilhas?
existia, existia. Na minha época, do meu pai e da minha mãe, tinha seu Joaquim Meirelles, que eu falei para vocês, que era o marcador oficial aqui de Cabaceiras, né? Enfim, tinha. E meu pai era daquele tempo de ir para dançar, digamos assim, forró, pé de serra, nos sítios, né? Forró de sanfona, zabumba e triângulo, né? Naquela época não tinha esses aparamentos que nós temos aqui, um som sofisticado, não. Naquela época tinha um cantor, tinha um sanfoneiro, um zabumbeiro, um triangueiro e era o gogó, né? E faziam festa em grupos, em casas de famílias, né? E meu pai, com os demais outros colegas, né? Meu pai era um caixeiro viajante também. Ele saía e ia para esses forrós lá fora, nos sítios, ali que São Domingos do Cariri pertencia toda aquela comunidade da Cabaceiras. E ele ia para lá. Né? Como no Melo, Malhado do Meio, tinha muito forró, tinha outro sanfoneiro daquelas bandas que tocavam forró, ele pegava. E engraçado, interessante, porque eles era candinheiro naquela época, não tinha luz, né? Que nós temos hoje de Paulo Afonso. Enfim, levava nos seus, digamos assim, nas suas tralhas, gás, porque isso fazia com que os candeeiros, né, acendessem, para que não, não, certa hora da noite, não, tem aqui, vamos acender para terminar o forró. Isso começava 10 horas da noite e até 5 horas da manhã. Né? Essa, assim, não me esqueço quando ele contava isso. Né? E hoje em dia não tem isso. Hoje em dia não tem isso. Né? Essa cultura já acabou, digamos assim. Mas se juntava o meu pai, os colegas dele, e ia-se embora. É dançar esse forró lá fora e também dançar a quadrilha, porque naquela época havia muita quadrilha, né? Hoje em dia já tá aquela coisa mais morna, né? Tem, como já disse a vocês, a terceira idade, a Rocha Guri, que eu não quero que se acabe.
A gente vê hoje em dia ainda sanfoneiros, né? Mas existem pessoas ainda que tocam fole?
Não. Tem um colega que ele chama Jota Show, é Júnior o nome dele. Ele é um dos grandes sanfoneiros que nós temos aqui em Cabaceiras. Também tem Zé de Lio, que toca, mas não toca assim como o pai dele tocava, seu Lios Odebaixo, que aquele Arraial. Arraial Lios Odebaixo, que era o pai dele, um grande tocador de fole. Né? E aqui em Cabaceiras não tem, na minha infinita ignorância, um tocador de fole. Tem de sanfona, né? E tem um menino, eu considero ele um menino, porque deve ter no mínimo que 14, 15, 16 anos, 14 anos eu acho, toca uma sanfona divinamente. O nome dele é Mercinho. Ele toca, né? Inclusive aí eu tenho um CD dele, que meu sobrinho, que é baterista dele, né, deu a meu filho. E ele toca muito bem. Tocou agora na festa do Bode e tocou no São João. É o menino de chamaí, né? Essa sanfona é maior do que ele, mas toca muito bem, né? Ele foi um dos alunos de Jota Show, que chama Júnior, né? É um dos grandes sanfoneiros da banda Chapéu de Palha. Não sei se você já ouviu falar, né? Mas toca muito, muito bem. Mas tocador de fole, a minha filha não tem nenhum, não. porque isso, essa cultura também já acabou.